Oi, 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 web amigos, mais um dia, mais um Coquinha Gelada. Domingo, 9 da noite, estamos gravando agora porque o Paulo trabalhou. Ô, trabalhinho de corno esse seu, hein, Paulo?
É, velho, tá complicado, velho. Ontem eu não queria gravar porque eu passei a madrugada de plantão no serviço, então eu tava zoado ontem mesmo. Aí hoje eu pensei, vou estar mais de boa, né? O trampo não é pesado, não é nada, mano. Só que, nossa, velho, hoje eu não sei o que deu, mano. Na hora que eu cheguei aqui, eu tava cagado, tá ligado? De cansado.
Nossa, cara, o trabalho seu qualquer dia vai patrocinar a gente, porque a gente fala muito dele aqui, né? Mais mal do que bem, né? Mas fala, pelo menos.
É daquele jeito, né, velho? Podia ser pior, mas a gente tem que fazer um... A gente tem que fazer um, como é que fala? Aquelas histórias de trabalho de novo, tá ligado? Um episódio 2.
Então, cara, aquele episódio ficou muito maneiro. Só que lembra que eu fiz os 3 pequenos contos?
Aham. Uhum.
Basicamente foi tudo que eu tinha pra contar. Então, o próximo episódio eu vou ser só um coadjuvante.
Pode crer. É a vida, né?
Faz alguns episódios já que eu sempre esqueço de mencionar isso, cara. Pra quem tá ouvindo aí, a gente tá no Deezer. Finalmente eu pus essa bagaça pra rodar no Deezer, velho.
É, pode crer, né? Agora a gente tá em, tipo, praticamente todas as plataformas possíveis, né?
Eu tenho que conferir o iTunes. Parece que eu dei uma pesquisada lá no iTunes, eu não achei a gente, mas não sei se eu fiz alguma coisa errada.
É que eu lembro quando a gente começou, cara, a gente tava no iTunes, eu até, tipo, os 3 primeiros episódios eu até chequei, só que aí depois eu falei, deve ser automático, e não olhei mais, né, mas se pá, só tem 3 episódios lá.
Só colocar aquele RSS lá que ele vai puxando, né, não sei se você fez isso.
Acho que foi.
Esse não é assunto de hoje. Hoje o assunto é relativamente rápido. Por Deus que seja rápido, eu não aguento mais editar podcast grande.
Sim.
A gente vai falar aí, cara, a China tá num fight aí contra os mineradores, hein, mano? Que loucura. Os caras querem entrar aí na meta climática e os mineradores viraram, assim, a bruxa que eles estão caçando, né?
É, então, né, é meio interessante, porque pelo menos na maioria dos lugares do mundo, né, os Bitcoin, a galera que minera Bitcoin usa aquela spare energy, né, tipo assim, energia que, vamos dizer assim, de sobra, né, que as empresas de eletricidade conseguem vender mais barato.
Nem sabia disso.
Ah, tem bastante isso, especialmente nos Estados Unidos, tem muito, tipo, cara de Bitcoin que é tipo assim, a empresa de energia lá produz X% extra, vamos dizer assim, né, tipo, mais do que as cidades que ela... alimenta, necessita. Ah, então a gente vai vender essa energia um pouquinho mais barato pros caras de Bitcoin, tá ligado? Fazer um contrato direto com eles. Eu não sei se na China tem o mesmo processo, né?
É exatamente isso que aconteceu da rede particular, que a gente vai comentar que tem as redes públicas e as redes particulares. É exatamente isso.
É, não. Então, tipo assim, geralmente, por mais que a gente tenha batido bastante nessa tecla de, Bitcoin tá gastando muita energia, né? A gente comentou alguns episódios atrás que, tipo, minerar Bitcoin gasta mais energia que, tipo, a Argentina inteira. Que no final do dia, eles estão usando aquela energia que, tipo assim, talvez não fosse ser usada, saca? Ia ser, tipo, algo quase que desperdiçado, tá ligado? Então, por mais que seja, tipo, sei lá, problemático pro meio ambiente, não parece ser, tipo, a primeira coisa que a galeria caiu matando em cima pra, tipo, bater com medidas verdes, né? Que nem você falou, a gente quer... sei lá, diminuir a produção de carbono pra abaixo do limite. Bitcoin não parecia que ia ser a primeira opção, né?
É, assim, governo chinês, isso aí tá me cheirando, é tipo assim, Bitcoin é uma moeda descentralizada, né? O governo chinês é aquele tipo de governo que adora enfiar o nariz no máximo que ele pode na sua vida, né? Tipo, o que ele puder te controlar, pra ele é melhor. Mano, Bitcoin meio que você quebra os caras, né, velho? E aí, eu posso ir lá na padaria comprar um pão? Eu tô exagerando, não tem como fazer isso, mas... até tem, mas não é viável. Mas assim, como é que o governo chinês vai, tipo, controlar isso? Como é que isso, na minha visão, enfraquece o Estado? E o governo chinês é uma pegada de Estado máximo, Estado forte, o Estado controlando a sua vida, o Estado ditando o que, que você vai trabalhar, né? Então, assim, eu acredito que o Bitcoin vai na contramão desse pensamento dos caras. E, assim, eu acho que os caras usavam esse motivo de temos que ser mais verde pra, tipo, voltar ao controle total, né, mano?
Eu ia mencionar mais ou menos a mesma coisa, né? A minha visão de fora, assim, tá ligado? Eu de fora, olhando pra situação da China e eles fazendo isso, eu tenho a mesma opinião, que é tipo assim, os caras só não querem Bitcoin, eles já proibiram troca de Bitcoin em um monte de lugar, já estão fazendo um monte de coisa, e é só um extra e eles estão tipo, não, a gente quer ser ambientalmente seguro ou qualquer coisa assim, tá ligado? Quer fazer isso, mas na verdade os caras querem, tipo, dar fim de Bitcoin, não sei se é porque é muito estável, não sei se é porque eles querem esse controle mesmo, que eles querem, que eles, sabe, a gente olha por fora assim, parece que eles estão sempre correndo atrás, né, tipo, então é bizarro, né, e algo que é interessante que acho que nenhuma... não sei se essas notícias que a gente leu aqui mencionou, pelo menos não na que eu li, mas foi em outro dia, assim, acho que uns 2, 3 dias atrás atrás eu vi uma notícia falando que parece que tem muito, muito minerador de Bitcoin da China querendo mudar a base de operações pro Texas agora.
Uhum. É, o Texas tá virando a nova China, né?
Sim, é, especialmente esse negócio de Bitcoin. Parece que lá a regulação é de boa pra você minerar, tá ligado? Não é tão pesado assim, lá você consegue energia barata. Então é tipo, mano, China perdeu, mas os Estados Unidos pode sair ganhando nessa brincadeira aí.
É, só um comentário, Texas mudou completamente o jeito dele de agir, né? Baixou impostos, facilitou empresas, arrumou energia barata. Não sei como que eles arrumaram, mas, tipo, o custo de energia lá é muito baixo. E, assim, os caras estão virando um polo de produção, velho. E a nível de rivalizar com a China, o que eu achei espetacular, né? Tipo, da hora, mano. Porque o salário dos Estados Unidos é mais caro do que o salário dos chineses, né? E se o Texas conseguiu mesmo assim fazer o lugar se tornar atraente, é porque o negócio lá tá bom, né, cara?
É, sim. É, e é interessante, né, porque você tirando esse, vamos dizer assim, esse monopólio de mão de obra barata da China é importante, né, velho? Porque hoje em dia, tipo, qualquer empresa de eletrônico, qualquer empresa, basicamente qualquer empresa que produz alguma coisa tá na China, né, velho? Porque, tipo, mano, a gente faz a preço de banana, tá ligado? Então, eles acabam monopolizando todo o mercado, todo o mercado eletrônico.
O mundo meio que fechou os olhos para o que acontecia lá, porque a gente tinha produtos muito baratos vindos de lá, né? Mas se você for pôr na ponta do lápis mesmo, o que eles fazem lá com os chineses é uma puta sacanagem. A China é a segunda maior economia do mundo com uma população extremamente pobre. Quem é rico é quem tá, assim, naquela panelinha lá dos compadres, né?
Ah, sim, é, né? E, tipo, é bizarro você pensar, né, que, tipo, só agora... Porque, sei lá, a gente olha aqui no Brasil, né? Ah, beleza, o Brasil tem pobreza pra caralho. Mas você compara com a China, cara. Tipo assim, acesso à internet, tá ligado? Galera que, tipo, ah, tem carro próprio. Coisa que no Brasil tem gente pra caralho, velho. Tipo assim, até se você é pobre, você tem, tipo, acesso à internet, tem carro, tipo assim. Então, e você olha na China, tipo, não, velho. A maioria das pessoas não tem isso, tá ligado? Agora, eu tava vendo lá, e é uma das razões que a China, ela é tão... Como é que é? Ela é tão forte em termos de entretenimento, né? Porque, tipo assim, ah, vai sair um filme, mano, o filme tem que sair bem na China. Porque senão o filme vai, tipo, flopar. A razão disso é porque, recentemente, os chineses, tipo assim, a classe média chinesa adquiriu o poder aquisitivo suficiente pra começar a ir no cinema, tá ligado?
Não, que bizarro, né?
Antes era, tipo assim, era impensável, tá ligado? Pros caras ficarem indo no cinema.
Bizarro, né, velho?
É, você pensa que é algo que, tipo, aqui no Brasil, que a gente é um, sabe, a gente é, no geral, tá ligado? A maior parte da população não é, tipo, rica, tá ligado? A galera já, tipo, vai no cinema pra caramba, a gente compra videogame pra caramba. Na China, os caras estão, tipo, começando a chegar nesse ponto, tá ligado?
E isso é uma das coisas também que tá afastando. O poder de compra maior, o salário subindo, tá afastando empresas de lá também, justamente por causa disso. Porque, tipo, apesar dos problemas, dos impostos, de ser meio abusivinho lá, a mão de obra era tão barata que eles passavam por cima de tudo isso. Mas agora a mão de obra tá ficando cara, né? Que o poder aquisitivo tá subindo e, por consequência, os salários também, né? E, mano, muito louco, assim, a China vai passar por uns problemas grandes por uns tempos agora. A Índia tá vindo aí na cola, eu acho que a gente até mudou o assunto do podcast, né?
É, completamente.
Tá vendo mais uma economia mundial aí, mas assim, a Índia tá vindo na cola e a Índia vai passar a China, né, em população. E assim, a Índia é muito mais democrática, né, cara? O mundo tá começando a meio a parar de passar pano pra China, né? E, cara, quero ver o que que isso vai dar.
É, que chegou naquele ponto que, sei lá, né, chutando aí, fazendo a minha opinião meio alheia, assim, de política global, né? Acho que chegou naquele ponto que a galera tá olhando pra China como uma ameaça, né? Que antes era tipo assim, ah, mano, a China produz coisa barata, foda-se, tá ligado? Nós pega essa coisa e vende aqui pra nós e já era, ele só produz. E aí do nada você vira pra China assim agora e tipo, mano, os caras tão fazendo as coisas deles, tá ligado? É. Os caras tão virando, tipo, não é mais o cara que produz o negócio que a gente vende. Os caras são um competidor de verdade. Então aí, tipo assim, se os caras têm a chance agora de, tipo, de pouquinho em pouquinho tirando a corda da China e colocando em outro lugar, que nem você falou, na Índia, né? Porque no final do dia, velho, população, tipo assim, uma população gigante é um bônus muito grande que você tem, né? Se fosse um videogame, vamos dizer assim, você ter população extra, dá muitos pontos extras, tá ligado?
É, mesmo que eu triplique, por exemplo, a produtividade do brasileiro, eu ainda vou produzir menos que a China, porque lá eles têm o quê? Quase 7 vezes maior a população. Então, assim, é meio difícil de competir com isso, né?
É, então, né? Que nem você falou. Imagina o custo que você teria pra, tipo, triplicar a produção do brasileiro, né? Tipo assim, o investimento em logística, em automação e o caralho A4. E lá na China, tipo assim, depois de você fazer tudo isso, tudo que a China tem que fazer é empregar meio que todo mundo, tá ligado? E pronto, os caras te batem.
E o problema que eu tava dizendo da China agora é que, tipo assim, os chineses mais novos, eles falam que eles seguram a internet lá, mas, cara, a molecada burla isso aí fácil. E eles começaram a ver o mundo, né? E eles estão meio pistola com a China. Então eles não querem ter filhos, querem ter no máximo um. E a população tá envelhecendo lá. Gente que não produz, né? Quero ver o que eles vão fazer nos próximos últimos anos aí com esse problema, né, cara?
É, então, né? Aí a gente entrou bastante no, numa parada que é até meio complicado de falar, né? Que é, tipo, a parada da ditadura da China, o negócio de do credit score lá que eles têm, né? Que, tipo, os caras, o governo basicamente te julga e baseado na sua nota, você tem direito a, tipo, alugar alguns tipos de casa, trabalhar em alguns tipos de serviço, né? Então, tipo, é um negócio muito, tipo assim... Que nem a gente falou, né? Acho que o mundo inteiro passou tanto pano pra China que a gente não tem meio que noção, tá ligado? A gente meio que perdeu a noção do quão zoado realmente é, né? Que, ah, não sei o que, Estados Unidos, Trump, amiguinho da China, não sei o que. A galera vai lá, não, a China é isso, não sei o que. Bolsonaro vai na China, fala que é um país capitalista, não tem nada de errado lá, velho. Só que a hora que você pega, velho, que nem se você põe na ponta do lápis as coisas que os malucos fazem lá, véio, você fala, mano, não é, isso aqui não é normal, velho.
É, os caras são muito cuzão. Vale até um tópico depois pra gente falar sobre a China aí, pra gente ser cancelado por xenofobia, né?
Pode crer, sim.
Mas, cara, é um país, assim, muito da hora. Eu admiro o chinês, mas eu odeio o governo chinês. Não sei se você entende isso. Eu já trabalhei com chinês e os caras são, tipo assim, combinam A, eles entregam A, um pouquinho a mais, tá ligado? Você nunca vai ficar na mão com os caras, eles sempre vão entregar na hora. Mas, realmente, o governo deles quebra. Cara, voltando ao assunto do Bitcoin, que a gente distanciou um pouco. Muito louco, velho. Eu tava lendo aqui que, assim, a China fez uma sacanagem muito grande com os mineradores, que ela fez um cadastro com esses mineradores, certo? E pra eles usarem energia estatal, e assim, do nada usou essa mesma lista, tipo assim, a lista verde de quem podia minerar pra ir lá e fechar os servidores, tipo, uma decisão unilateral, tá ligado? E sim, diz que quem tá sobrevivendo lá é quem faz esses acordos direto com a geradora de energia, que nem você falou, energia excedente, e a China não tá conseguindo achar esses caras, porque esses contratos estão meio por baixo do pano, tá ligado?
É, dá dinheiro pra quem produz energia, dá dinheiro pra quem minera, os dois, ó, fica fechado.
Então, e assim, eles estão com medo disso se tornar algo tão grande deles perder o controle disso. E voltando ao assunto, cara, a China odeia o que ela não tem controle. Ela fica puta. Ela, mano, ela mata se for o caso, mas ela tem que ter o controle, né, cara? E é um negócio perigoso isso aí, né?
É, então, né, que nem você falou, né, o Bitcoin virou aquele negócio que você, mano, você pode ganhar dinheiro sem ninguém tá sabendo, tá ligado? Fez seus acordos ali, pá, tá minerando, burla os firewall da China, que, tipo, pode ser até difícil, mas não é impossível. É. E, mano, foge do controle, né? É meio que uma facada no Bitcoin, né? Tipo, mais ainda o valor do Bitcoin vai cair, porque, tipo, é um país inteiro, e esse país demanda autoridade pra caralho, né? Então, tipo assim, é muita gente falando não pro Bitcoin ao mesmo tempo. Então, a gente até olhou, né? O preço do Bitcoin caiu de novo.
É, o Bruno tá chorando.
Sim, mas eu acho que não é, tipo assim... Por mais que eu não seja a favor de Bitcoin, e eu não queira muito que essa putaria de NFT e Bitcoin continue por muito tempo, mas acho que essa ainda não é a facada final, não, cara. Acho que Bitcoin ainda tem um pouquinho de luta sobrando.
É, ele tomou uma facada grande porque hoje o país que mais minera do mundo é a China, e com o governo chinês caçando, você tá atacando o coração do Bitcoin, né? Que é onde ele mais tá. Fora isso, que a China tem 1,5 bilhão, pela última vez que eu vi, de gente lá dentro. Então, assim, qualquer coisa que aconteça na China afeta muito o mundo, né? É o que você falou, cara. Quando um filme tem que lançar na China. Por quê? Porque você vai pegar ali mais de, o quê? 20% da população mundial. O negócio tem que bombar lá dentro, né, cara?
É o que tá acontecendo com a Índia no YouTube, né? Que agora, tipo assim, se você for olhar, tipo assim, ah, YouTube, beleza. Quais são os canais mais populares? É tipo assim, canal que é conhecido por todo mundo, e aí um monte de canal indiano, mais uns canal conhecido por todo mundo, e mais canais indianos, tá ligado? Que é, a Índia, ela chegou no ponto da classe média que os caras estão tendo acesso à internet, né? Tipo, outra coisa que aqui no Brasil a gente meio que aceitou que é normal, né? Tipo, todo mundo tem. Mas na Índia os caras começaram a receber, tipo, internet nos últimos anos, assim, nos últimos 2-3 anos. Então você vê, tipo, uma caralha de canal, tipo, indiano, velho, disparando, tá ligado?
Então, cara, a galera, tipo, reclama muito, mas, mano, a fibra ótica no Brasil tá expandindo numa velocidade muito grande. Hoje em dia aí, 100 megas já tá virando uma velocidade, tipo, ah, qualquer um tem, né? Eu sei que você pode estar escutando aí se não tem isso, mas eu tenho certeza que já deve ter um plano de 100 megas aí na sua cidade. E, cara, assim, é animal. Ah, e mais um detalhe, boa parte do mundo tem franquia na internet fixa, e aqui no Brasil não tem. Então, tipo assim, a gente é puta privilegiado com isso, né? Então, assim, é bizarro pensar que a gente reclama, mas, mano, até que a gente não tá tão ruim, né? Tipo, não é perfeito, mas, assim, tem gente muito mais zoado que a gente na questão de internet, né?
É, o Brasil, ele, por mais que ele seja copião dos outros países, ele copia as coisas boas também, tá ligado? A gente é muito querer, tipo, a gente quer ser europeu, a gente quer ser americano, tá ligado? A gente quer copiar aquelas coisas que a gente não tem banca pra manter, ver, mas pelo menos umas coisas da hora, tipo assim, ah, mano, internet, tipo, super, super disponível, tá ligado? Celular, uhum. Esse tipo de coisa, a gente copiou e isso pelo menos pegou.
Então, cara, pega aí, por exemplo, a Oi. A Oi agora tá com um plano de 100, ó, já tô fazendo merchanagem, Oi, patrocina a gente, hein? Ela tá com um plano de 100 reais com internet limitada, velho. Nos Estados Unidos é $90, dá R$450, velho. Aqui é 100 Sim. reais. Imagina chegar pro americano lá e falar, mano, por $20 por mês, você tem internet à vontade no seu celular. O cara vai falar, mano, Brasil é primeiro mundo, velho, tá ligado?
Então...
tipo, mano, é uma questão de, tipo, mano, a gente acostumou com isso, então acha que o que a gente tem é medíocre. Mas a gente tem coisa boa,
sim. Não, sim, e, é verdade.
Cara, voltando ao assunto do Bitcoin, quero muito que o Bitcoin sobreviva na China, porque eu sou mais na pegada libertária. Quanto mais liberdade, melhor. E se incomoda o governo, eu fico feliz. Eu durmo feliz. Bom, você quer pôr mais um ponto aí, Paulo?
Não, acho que não, né? Tipo, que nem eu falei lá, eu acho que também não vai ser a última facada no coração do Bitcoin. Acho que a galera ainda vai achar um jeito. E que nem eu falei, por mais que eu seja a favor dessa parada aí de descentralização, acho que o Bitcoin, ele meio que tem os seus problemas, assim, então...
ele ainda não vai ser o salvador, mas é um protótipo do salvador, né?
É, tá ligado? Acho que a gente tá aprendendo bastante com ele, então... Eu espero que ele não morra horrivelmente, tá ligado? Nas mãos da China, pelo menos.
Pois é. Mas então acho que é isso. Quem tá no podcast, meu muito obrigado. Se você tá no YouTube, já sabe o rolê. Curta, comenta e compartilha. Não esquece de se inscrever e mandar isso pra todo mundo. Espalha essa bagaça, cara. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu e falou.